Já estamos aqui no estúdio com a presidente da OAB de Campo Formoso, Michele Godinho, que fala sobre a situação da criança de segunda vara cível, e também vamos falar sobre golpes do falso advogado. Primeiro a gente vai abordar aqui sobre a situação, tá? Já de cara desejo aqui uma boa tarde para a presidente, advogada. Boa tarde, Michele.
Boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à Rádio 98FM pela oportunidade de trazer não somente a presidente da OAB Campo Formoso, mas toda a diretoria. Estou aqui acompanhada dos advogados doutora Joana, nossa secretária adjunta, doutor Evanilton, nosso diretor tesoureiro, doutor Gustavo, nosso secretário-geral. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui trazendo esclarecimentos sobre temas tão relevantes, não somente para a advocacia, mas para toda a sociedade de Campo Formoso.
Doutora, como está a situação da implantação da Semana Vara Cível de Campo Formoso?
Da Segunda Vara Cível. Bem, nós tivemos este ano, né, a efetiva implantação da Segunda Vara Cível de Campo Formoso. Como em outras oportunidades, nós estivemos aqui conversando sobre o tema, questão do congestionamento da única, que até então era uma única vara cível em Campo Formoso, que abrangiam processos, ações, tanto da fazenda pública, como de registro público, e todas as outras ações cíveis, sejam de matéria de consumidor ou da esfera de família e sucessões. E a OAB, em 2022, quando nós estávamos ainda no primeiro mandato, meu primeiro mandato, que eu já estou no segundo mandato, né? Já estou exercendo agora pela segunda vez a presidência da OAB. Nós formalizamos junto ao tribunal um requerimento administrativo para a implantação da segunda vara. Teve todo um trâmite, todo um processo administrativo de verificação, tanto de espaço físico quanto da real necessidade da implantação dessa segunda vara. E agora esse ano, agora exatamente nesse segundo semestre, quem era presidente do tribunal, a doutora Cíntia, esteve aqui fazendo a efetiva implantação. Hoje, nós temos aqui na comarca de Campo Formoso duas varas, né? A primeira e a segunda vara cível. Estamos sem juízes titular, apenas com juízes em substituição. Na primeira vara, nós temos um juiz da comarca de Monte Santo, que está substituindo aqui. Na segunda vara, nós temos o doutor Pedro, que é nosso juiz titular na vara crime, que está substituindo na segunda vara. A pergunta inicial foi como está, né? Uhum. Nós continuamos com os servidores, o mesmo quadro que já existia, que foram divididos entre as duas unidades. Nós estamos numa fase de divisão do acervo. Os cartórios ainda estão se organizando. Todos os processos que eram referentes à fazenda pública foram para a segunda vara. E os processos referentes a registro civil, registro público, ficaram na primeira. E os outros todos, que a gente fala, ação de família, divórcio, alimentos, ações de guarda, ações de interdição e curatela, ações de inventário, possessórias, elas serão divididas entre as duas unidades, entre a primeira e a segunda vara.
Vamos chamar agora o repórter Marconi Nunes para a nossa entrevista. Marconi.
Presidente, boa tarde, seja bem-vinda. Quantos processos estão acumulados hoje na primeira vara cível, na segunda vara cível, e quais são eles?
Bem, ó, eu até trouxe um relatório aqui, de hoje, exatamente de hoje, da situação das duas varas. Foi uma informação prestada para a Defensoria Pública, não foi nem para a OAB. Hoje, na primeira vara, nós temos tramitando 3.993 processos, e na segunda vara nós temos 3.879 processos. Importante frisar que quando a gente fez o requerimento de implantação para a segunda vara cível, nós tínhamos um acervo total que permeava em torno de 13 mil processos. Hoje esse acervo teve uma redução um pouco. Alguns processos foram julgados, sentenciados, outros extintos sem resolução de mérito. Nós tivemos o CNJ estabeleceu umas metas, e algumas dessas metas tiveram alguns processos que foram extintos sem resoluções de méritos, que até geraram recursos de embargo de declarações, que nós tivemos uma leva de alguns processos extintos, que não deveriam ter sido extintos, né? E nós até atuamos também em outra oportunidade nessa situação. E nós continuamos com duas varas congestionadas ainda em fase de organização, principalmente pela questão de não ter nas duas varas juízes titulares, né? A juíza titular que estava aqui, ela foi promovida para a comarca de Guanambi, que era a doutora Mirã, e hoje nós estamos só com juízes em substituição, que são juízes que são titulares em outras comarcas e que acabam substituindo nas varas cíveis daqui e não consegue, é humanamente impossível, não consegue dar vazão a contento no trâmite dos processuais.
Doutora Michele, em contato com a OAB de Salvador, a doutora Gabriela Borges, como a senhora tem acompanhado a previsão da abertura de edital para um juiz titular para a segunda vara cível em Campo Formoso?
Então, agora tem 10 dias que eu participei do Colégio de Presidentes e Subseções. Durante o ano acontecem 4 colégios de presidentes, onde todos os presidentes e subseções da Bahia, nós temos 37 subseções ao todo, se encontram para discutir justamente as pautas e demandas da advocacia de todo o interior do estado. Uma das pautas, e sempre volta, o TJBA, é sempre pauta dos colégios de presidentes, por conta, primeiro, as demandas são ausência de juízes na comarca. Outro tópico, atendimento, porque às vezes tem o juiz, mas não tem o atendimento a contento para a advocacia e para a sociedade, certo? E um terceiro tópico também, que muito levantado, é a questão de servidores públicos, né? De servidores para atuar dentro das comarcas. E nós temos aí um trâmite esperando. Primeiro, o que é que vai acontecer? Nós somos uma comarca intermediária. Funcionamento é o quê? Comarca inicial, que seria, por exemplo, Pindobaçu, é uma comarca inicial. Nós temos uma comarca intermediária, que é Campo Formoso. E nós temos comarcas que são final do interior, que Bonfim, Jacobina se enquadram como finais do interior, certo? E aí, agora nós tivemos a promoção para juízes, que foi quando a doutora Mirã foi para Guanambi, que os juízes foram promovidos para comarca final interior. Então, a maioria das comarcas que são intermediárias ficaram sem juízes, ficaram com juízes em substituição. Primeiro vai acontecer um edital de remoção entre as intermediárias, para depois existir o edital de promoção, que é quando os juízes das comarcas iniciais serão promovidos para as comarcas intermediárias. Mas, para além disso, dentro do Colégio de Presidentes, foi assinado por todos os presidentes e pela diretoria da OAB da Bahia, um requerimento para se formalizar um processo junto ao CNJ, um requerimento junto ao CNJ, para que tome providências no sentido de que o Tribunal de Justiça faça o concurso para mais juízes e faça o concurso para mais servidores, porque a gente não pode normalizar o déficit de juízes, a gente não pode se acostumar a não ter juízes na comarca. Então, o pleito da OAB e o requerimento da OAB é que se realize logo concurso para que todas as comarcas, todas as varas tenham juízes titulares.
Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a presidente da OAB, Michele Godinho, aqui no Jornal 98 Notícias. Olha, Bio Amargo Original Laranja auxilia no combate às alergias, má digestão, azia, gastrite, úlcera, refluxo e queimação no organismo. Você que tem boca amarga, mau hálito, tome o Bio Amargo Original Laranja e se sinta aliviado. É depurativo do sangue e, por fazer essa desintoxicação no seu organismo, você fica livre da diabetes, controlando o açúcar no sangue, combate a gordura no fígado e a má circulação. Bio Amargo Original Laranja encontra em farmácias e lojas de produtos naturais. Casa de Carne PL, onde você encontra preço, qualidade e bom atendimento todos os dias. Tem todos os produtos para fazer aquela feijoada e tudo para o churrasco delicioso. Tem também galinha caipira, rabada, buchada e todos os cortes de suíno, frango, frios e defumados. Peça pelo WhatsApp 749-9124-6882. Casa de Carne PL, na Praça da Feira, em Campo Formoso. A pomada negra da Natubio proporciona uma sensação de relaxamento e o prazer de viver sem dores nas costas, ombros, braços ou pernas. Já experimentou vários produtos e nada funciona? A pomada negra é eficaz no alívio das tensões musculares, artrite, artrose e reumatismo. Adquira nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. Olha, abastecer no posto Juá traz ainda mais vantagens para você. Com o Juá Premia, você acumula pontos a cada compra e pode trocar por prêmios incríveis. É fácil participar. Abasteça, acumule pontos automaticamente no programa. Troque seus pontos por descontos, produtos e prêmios especiais. Quanto mais você abastece, mais benefícios você ganha. Não perca tempo. Passe no posto Juá. Abasteça, faça seu cadastro e comece a transformar seus abastecimentos em vantagens exclusivas. Estamos de volta na entrevista aqui com a presidente da OAB em Campo Formoso, Michele Godinho, falando aqui sobre a primeira e segunda vara cível aqui em Campo Formoso. Portanto, a gente vai, depois você pode até, a gente volta para esse assunto, Marconi, porque a gente vai entrar agora em outro, tá? Tá corriqueiro, a gente vai falar aqui com a doutora. Olha, doutora, segundo uma matéria do G1, uma moradora de Juiz de Fora caiu no golpe do conhecido como falso advogado e perdeu 20 mil reais. Uma outra notícia também dada pelo G1, um homem de 58 anos teve um prejuízo de 11.999 após cair no golpe do falso advogado na última sexta-feira lá em São Paulo. Esses outros casos que vêm aparecendo rotineiramente, por que isso acontece? As pessoas muitas das vezes caem fácil no falso advogado. O que eles devem fazer para não cair nesse golpe?
Esse é um tema de extrema relevância e principalmente para a advocacia. A sociedade sofre e a advocacia também com essa questão do golpe do falso advogado. Primeira coisa, pedir o dinheiro, qualquer pagamento, é não confiar nessa mensagem, mesmo que tenha a foto do advogado. É entrar em contato com os canais que você já tem de segurança e tentar até fazer uma chamada de vídeo com o seu advogado, se você não tiver a oportunidade de falar com ele presencialmente. Primeiro tópico é esse. Não realizar nenhum pagamento, nenhum tipo de pagamento, sem antes confirmar com o seu advogado, seja presencialmente ou através de uma chamada de vídeo. Esse é o primeiro tópico. Mas é importante a gente falar sobre o golpe do falso advogado. O que é que tem acontecido? É um momento de muita insegurança jurídica, não só para a sociedade, mas para a advocacia também. Porque nós trabalhamos em sistemas como o PJE, que é o sistema de processos, certo? Judiciais eletrônicos que a gente utiliza. Nós temos o quê? Tokens e certificados com senhas para poder utilizar o PJE. E esses golpistas acabam fraudando o certificado do advogado, de um advogado, e fazendo a consulta de processos. E a partir dali, eles pegam os dados dos clientes, CPF, e principalmente clientes que têm valores para serem liberados, e entram em contato com esses clientes, pegam a foto do advogado, cadastram um novo número de WhatsApp, e entram em contato com esses clientes. E geralmente são processos que têm valores a serem liberados. E eles informam o quê? Você tem X valor para ser liberado, mas para você receber, por exemplo, você tem 100 mil para ser liberado, mas você tem que pagar uma taxa de 20 mil, tem que pagar uma taxa de 3 mil, tem que pagar uma taxa de tal valor. E ali manda o link da chave Pix para aquela pessoa, e a pessoa acreditando que vai ter um valor a ser liberado.
O cara todo de gravata, bonito, todo ali no perfil.
Pega uma foto. Hoje em dia a gente... Aí tem que acredita, estar, né? Na rede social, a gente precisa estar na rede social e tem as nossas fotos divulgadas, seja através do Instagram, seja no próprio perfil do WhatsApp. E eles acabam utilizando aquelas fotos nossas que são disponíveis, que não tem como a gente não estar fora do mundo digital. A gente precisa se divulgar também através do mundo digital e utilizam para aplicar os golpes. Feito, a OAB agora lançou uma cartilha de orientação. Nessa cartilha tem até os números dos maiores clientes, vamos dizer assim, pessoas que são vítimas. A maioria é da área previdenciária, 45% são, ou seja, são pessoas que estão ainda requerendo benefícios previdenciários. Depois vem na sequência as ações trabalhistas e, por último, os outros tipos de ações indenizatórias, de direito do consumidor e etc.
Como ter acesso a essa cartilha, doutora?
Vou disponibilizar, vou mandar o link para cá, a gente tem ela em digital,
Marconi,
e tem ela também física. Eu vou encaminhar para a rádio colocar à disposição essa cartilha da OAB, tá?
Doutora Michele, a inteligência artificial também tem influenciado para que haja esse tipo de golpe no momento em que o estelionatário se passa pelo advogado?
Tem, porque nós temos inteligências artificiais agora que até imitam, né, a voz da pessoa. Por isso que a gente fala de fazer o contato ou presencial ou até por chamada de vídeo, fazer uma ligação por chamada de vídeo. Porque já existem casos que a gente ficou sabendo, teve conhecimento de ter o áudio imitando a voz da pessoa, entendeu? Então a gente é um momento preocupante. E que o que a gente tem de prevenção é justamente divulgar e as campanhas de conscientização para que mais ainda a sociedade fique informada sobre a possibilidade do golpe do falso advogado.
Marconi Nunes.
Doutora Michele, como o cidadão deve agir ao receber essas mensagens do falso advogado? Como se prevenir?
Pronto, a prevenção eu já falei que é justamente entrando em contato com o seu advogado, né? Estou falando especificamente do golpe do falso advogado.
Isso.
Segundo, aí nós temos a situação daquele e bloquear o número, denunciar, né? Porque geralmente denunciar na meta, seja o perfil de WhatsApp ou se estiver utilizando outras formas de estar aplicando o golpe e fazer a denúncia junto à meta. O outro ponto que nós temos que abordar aqui é quando ele efetivamente cai no golpe. Aconteceu de cair no golpe, descobriu o que é o golpe, ele vai ter que formalizar um boletim de ocorrência, que pode ser presencial ou através da delegacia virtual, que já existe a possibilidade de se fazer o boletim de ocorrência através da delegacia virtual. Nós temos também um canal de denúncia da OAB, que é através do denúncias@oab-ba.org.br. Nós temos também a questão do MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução de PIX, que ele funciona até 24 horas, você tem que entrar em contato com sua agência bancária ou, se for conta digital, com seu banco digital para solicitar o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução de PIX, que ele pode ser utilizado até 24 horas para receber esse valor que foi feito indevidamente. Aí existe também agora, nós temos várias decisões já, inclusive de ações indenizatórias de pessoas que sofreram o golpe e que entraram com ações cíveis contra a meta, por conta da responsabilização da meta de manter o perfil ativo e aplicando os golpes, apesar das pessoas denunciarem várias vezes e eles não efetivamente fazer o cancelamento ou bloqueio daquela linha. E também contra as empresas telefônicas também, entendeu?
Doutora, e assim, né? Viu, é suspeito, mostra para outras pessoas da família. O que é que vocês acham?
E entre em contato também com o advogado, né? Porque para o advogado divulgar. Porque a partir do momento, o que acontece? Quando tem um perfil utilizando a foto do advogado, ele não entra em contato só com uma pessoa. Ele entra em contato com vários clientes daquele advogado. Então é necessário fazer o contato logo com o escritório para que o advogado também tome as providências cabíveis de estar denunciando, de estar fazendo boletim de ocorrência e de estar entrando em contato com seus clientes para proteger os clientes dele também. Aqui a gente estava comentando agora no intervalo, nós temos aqui 4 advogados. Todos já tiveram sua foto utilizada pelo perfil do golpe do falso advogado. Aqui em Campo Formoso, nós temos um grupo, né, de WhatsApp da OAB, e praticamente todos os dias tem um advogado divulgando. Hoje sou eu, estão utilizando aqui o meu, divulga aí, me ajuda a divulgar. E aqui na região inteira, a Bahia, infelizmente, é um dos estados que tem os maiores números de aplicação do golpe do falso advogado. Em outro colégio, que não foi esse agora, de Presidentes, que aconteceu em Lençóis, a OAB teve a participação de um delegado coordenador da Bahia, do Estado da Bahia, justamente pedindo providências na atuação para que implementasse uma investigação mais acirrada para pegar essas quadrilhas, para efetivamente combater a questão do golpe do falso advogado.
O ideal, o necessário é não fazer nenhum depósito, nenhuma transferência.
Nenhum pagamento, nenhum PIX. Até porque, por exemplo, a Justiça Federal não há pagamento de nenhuma taxa para liberar RPV ou precatório.
Então... Bom, e é como você diz, né, ô doutora? Oh, se você está conversando com seu advogado todos os dias, por que que você vai entrar num esquema desse, né? Vai, entra em contato com o seu advogado. Olha, é isso mesmo, aconteceu, pronto, se resolve rapidinho.
Porque apesar de existir ali uma foto, que é uma foto utilizada do advogado, o número não é o dele. E não é o número que a pessoa tem, entendeu? Não é o número que ele já
usa. A pessoa na ânsia de receber uma grana ou qualquer outra coisa já é hoje.
Doutora Michele, presidente da OAB. Número de ocorrências em Campo Formoso. A senhora falou em Bahia, J. Maia trouxe dados aí de outros estados através do G1. E a realidade do nosso município?
Eu não tenho esse número exato do número de ocorrências sobre o golpe do falso advogado de Campo Formoso. Mas já que você abriu um parêntese sobre a questão da delegacia, eu vou trazer um outro fato importante da atuação da OAB com relação à delegacia. Nós estivemos reunidos com o doutor Felipe e naquele pleito nós vamos formalizar junto à Secretaria de Segurança Pública, junto para que a questão de o número de servidores defasados, tanto aqui em Campo Formoso como em Antônio Gonçalves. Antônio Gonçalves, para você ter uma ideia, nem escrivão nós temos lá. O escrivão, ele é cedido do município. E a questão de se observar, ver se a gente consegue outro delegado para cá, para cá.
Delegado adjunto, né, que saiu daqui.
Exato, tinha um dos dois. Você sabe que a questão do outro delegado aqui foi uma atuação do Ministério Público, né?
Isso.
Na época era doutor Felipe.
Doutor Rogério.
O promotor, e ele fez uma recomendação e acabou vindo outro delegado para cá. E nós precisamos, a extensão territorial de Campo Formoso é gigante. O número de ações é gigante, de inquéritos são gigantes e a gente precisa da atuação de outro delegado. Mas para além disso, o interesse também da OAB é fazer o requerimento de uma DEAN ou uma NEAN. O número de casos de violência doméstica dentro do município de Campo Formoso é o maior até do que as outras todas as ocorrências. E nós formalizamos um ofício para o Ministério Público, para a delegacia e para o judiciário, para que a gente contabilize o que é notificado sobre essa temática e formalize também um requerimento para ver a possibilidade da gente conseguir uma NEAN, uma DEAN aqui para Campo Formoso.
Doutora Michele, mês de dezembro, as atividades se encerrando, o fórum deverá entrar em recesso, mas eu gostaria que a senhora citasse as principais ações da OAB deste ano de 2025.
Bem, esse ano de 2025 nós tivemos um marco, né, que foi a inauguração da sede. Já era um projeto que a gente vinha trabalhando da antiga gestão. O terreno foi uma doação do município, do gestor, ao atual gestor, inclusive. Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento. Nós inauguramos a sede. Agora, a sede de Campo Formoso, ela ainda vai sofrer uma ampliação. Que a gente já está antecipando aqui, que seria para 2026, para sequência, é a ampliação da sede. Nós temos lá um auditório com banheiros e recepção, e a gente pretende ampliar a sede de Campo Formoso com um espaço administrativo e salas também de atendimento, onde a própria advocacia pode realizar o atendimento de seus clientes dentro da sede. Já utiliza no espaço do auditório. Mas a gente quer um espaço que seja mais favorável, inclusive para realizações de audiências virtuais lá também.
Além dessas expectativas, para 2026, quais os planejamentos da OAB do município de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pinovaçu?
Isso. Eu gostaria de frisar também que nós já temos um projeto, que é o OAB Vai à Escola, que é um projeto no meu ponto de vista, excelente de retorno voluntário da advocacia para a sociedade. E um dos pleitos que a gente quer é a ampliação desse projeto para Antônio Gonçalves e para Pindobaçu, porque ele é realizado dentro de Campo Formoso. E nós vamos ampliar para outros municípios, que não é da subseção de Campo Formoso. Nós tivemos uma reunião com o diretor territorial do estado. Aqui nós tivemos há uns 15 dias e ele prontamente disse que vai formalizar a parceria com a AB e é do Piemonte Norte, são 9 municípios. E nessa a ideia, nós já entramos em contato com a subseção de Bonfim para que os advogados de Bonfim também façam parte do projeto OAB Vai Escola, porque esse que existe aqui são os advogados inscritos na subseção de Campo Formoso. Mas esse projeto OAB Vai Escola já existe a nível estadual. A OAB da Bahia também tem esse projeto, nós queremos ampliar. Para além disso, nós tivemos uma ampliação das comissões temáticas da OAB. Inclusive, agora a doutora Saane palestrou num congresso do tribunal, do TCE, né? E para a gente é uma alegria muito grande a gente perceber advogados daqui estarem participando de estados, de espaços a níveis estaduais. Eu já participei de outras conferências estaduais e a ideia da gente é que a advocacia daqui esteja inserida em outros espaços, para além da subseção de Campo Formoso, né? E nós temos conseguido, além disso, a ampliação também, a OAB já participa dos conselhos municipais, da criança e do adolescente, de assistência social, de igualdade racial. Nós estamos dentro do Conselho de Segurança Pública, né, Comunitário de Segurança Pública, nós estamos dentro do Conselho e a nossa sede. Nós recebemos a doação do terreno e é muito interessante porque, assim, o município doou o terreno para a instituição e hoje a instituição devolve, seja na prestação que eu estou falando da OAB Vai Escola e participando, como já tiveram eventos do município, a entrega do certificado do projeto Desenvolve, uma conferência do Conselho da Pessoa com Deficiência, que já aconteceu dentro da OAB. Então, acaba devolvendo à sociedade tudo que foi cedido para a OAB, né?
Uma e 44, queremos agradecer a presença da presidente da OAB Campo Formoso, Michele Goldinho. Obrigado pela sua gentileza de nos atender, doutora.
Bem, eu que gostaria de agradecer. Hoje nós temos a presença aqui de Zito Veras, dizer um abraço todo especial para ele, dizer que a OAB está sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na comunicação, na prestação de informação para toda a sociedade de Campo Formoso e das cidades vizinhas. E dizer que a OAB está sempre à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos para essa rádio tão renomada de Campo Formoso.